capitão dos portos, Luciano de Assis Luiz, vai conversar com a gente, se apresentar também, né? Chegou recentemente, dia 6 de janeiro, a Rio Grande, primeira vez trabalhando aqui na região, falar um pouquinho também sobre as ações da capitania, da Operação Verão. Capitão, muito bom dia, obrigado pela presença. Eu começo perguntando e abrindo espaço, né, para o senhor se apresentar um pouquinho para a nossa comunidade. Chegou recentemente, o senhor vem da onde, passou por onde até chegar aqui em Rio Grande? Bom dia.
Antes de mais nada, bom dia para essa maravilhosa audiência e para você, Felipe. É um prazer estar aqui conversando com você e podendo expor um pouquinho da vida ali da Capitania dos Portos. Eu sou carioca, né? Cheguei há pouco tempo, como você falou, assumi agora 6 de janeiro. É a primeira vez que efetivamente eu trabalho, sirvo aqui em Rio Grande. Uhum. Já dei algumas passadas, umas coisas curtas. Eu tenho um tempo de marinha até assim, bastante longo, algumas experiências em pontos distintos, né? Trabalhei na parte de setor de ensino, eu fui o imediato, que a gente chama de subcomandante do Colégio Naval. Tive experiência também de passar pela Antártica, fui o chefe da Estação Antártica, comandante Ferraz, um período ali de 13 meses, mais ou menos, lá na estação. Já tive a oportunidade de passar pela Amazônia também, então fui comandante da navio da assistência hospitalar Oswaldo Cruz, o que muito me honra, né? Então eu passei por pontos que, e graças a Deus, eu consegui contribuir bastante com a sociedade, entendeu? Ajudar bastante as pessoas. Eu acho que o grande objetivo da capitania é esse, então eu estou seguindo exatamente isso daqui, passar a instrução, ajudar e colaborar no que eu puder para a sociedade brasileira, já que nosso maior patrimônio é a sociedade, nosso grande objetivo é atendê-la, né?
Quais são os principais desafios, né? O senhor chegou agora há pouco aqui em Rio Grande, acredito que ainda se ambientando um pouco, né? Mas quais são os principais desafios que a Capitania dos Portos encontra aqui na nossa região, também nas áreas de atuação, fronteira com a Argentina, no Rio Uruguai, também litoral norte? Quais são os principais desafios desse trabalho por aqui?
O grande desafio é a nossa conscientização, né? Então, é o nosso grande trabalho, o nosso foco. O objetivo é conscientizar a população que elas podem sim se divertir, podem ter nossa, a vida de esporte e recreio, curtir, mas com segurança, seguindo os protocolos, de forma que todos venham a brincar, se divertir, uhum, contribuir. Isso. Eu acho que o maior foco aqui é a conscientização, isso que dá mais trabalho.
Esse é um dos focos também da Operação Verão, né? É realizada anualmente, não é diferente nesse ano. Quais são as ações que a Capitania dos Portos realiza nessa operação justamente para isso, para conscientizar e também para garantir a segurança nesse período?
Em primeiro lugar, a gente sempre monta polos, verifica onde são os pontos mais críticos, onde existe mais concentração de esporte e recreio e mais concentração de atividades. A gente faz uma mancha dos locais, verifica qual situação a gente vai levar o pessoal e a partir dali a gente começa a fazer inspeções. O objetivo das inspeções é conscientizar, orientar e verificar. Às vezes a pessoa também não conhece algum determinado ponto, um detalhe desconhecido, ela vai ser orientada por aquilo de forma que ela consiga regularizar, né, a sua habilitação, regularizar a embarcação e todos possam curtir, né, à vontade.
Sim, eu tive a oportunidade na semana passada de ir até a Capitania dos Portos. A gente fez com os demais colegas de imprensa, teve essa demonstração, né, de uma abordagem. Explica pra gente como é que funcionam essas abordagens. É mais ou menos como se fosse uma blitz de uma polícia rodoviária, né? Só que nos mares, nas águas. O que é feito durante uma abordagem da capitania?
Primeiro a gente sinaliza pra embarcação, chama até no rádio, se for o caso. Solicita, né, pede permissão para entrar na embarcação, para verificar, fazer as verificações normais. Uhum. E a partir dali, um inspetor naval. A nossa embarcação em si, ela é composta praticamente a equipe, né? São quatro militares. Você tem o proeiro, o patrão da lancha, você tem um especializado em máquinas, você tem um inspetor naval. Esse inspetor naval que efetivamente vai na lancha fazer as verificações. A partir dali, a gente verifica a habilitação, faz a verificação de equipamento de segurança, vê coletes, faz orientações, entendeu? Pra, até para as pessoas começarem a adquirir esse espírito, né? Então, extintores têm que estar com a variedade em cima, com a carga em cima. São coisas importantes que às vezes passam desapercebidas. E a gente faz essas abordagens e essas verificações. Se tiver que autuar, por qualquer motivo que esteja irregular, a gente vai autuar. Ou até mesmo apreender, se for caso, em casos mais, digamos assim, grotescos, né?
Uhum.
Mais pesados.
É, a gente tem aqui na nossa região, tem o Porto do Rio Grande, tem navios cargueiros, tem uma pesca muito forte, embarcações pesqueiras, transporte de passageiros também, mas geralmente, a gente estava conversando antes, o que mais dá problema, digamos assim, ou dor de cabeça, é aquela navegação, as embarcações particulares, pessoas que fazem o seu lazer, né? Quais são as orientações para essas pessoas que pegam o seu barco no final de semana, vão dar uma passeada? É, as principais orientações de segurança e também para se manter dentro das regras, não ter nenhum problema em caso de uma abordagem?
É, acho que o primeiro passo é fazer um plano de navegação. A pessoa tem que ter um plano de navegação e passar as informações para o Yacht Club, Marina, exatamente caso aconteça um acidente, ou caso a pessoa não retorne, eu tenho uma ideia de para onde a embarcação foi. Entendeu? E em cima desse planejamento, pode utilizar aplicativos para ver previsão de tempo e coisas do tipo, que acessora bastante. É, outra coisa é a quantidade de coletes. Tem que ter uma quantidade de coletes suficiente para todos e que caiba também em todos ali. Eu não posso ter uma criança pegando um colete de um adulto porque não vai surtir efeito. Então, isso parece que são dados que não são importantes, mas que na hora do risco, na hora do problema, do incidente, faz toda a diferença. Segundo é a habilitação, a pessoa tem que ter uma habilitação em dia. Se não tem, contrate outra pessoa para habilitado para manobrar com a embarcação e tudo mais. E eu acho que o material de salvatagem em si, toda essa parte tem que estar em dia, funcionando e a pleno vapor. Né?
Quando a gente fala dessa operação verão, dessas abordagens, como é que é o contato com essas embarcações? Tá? No sentido de assim, essas pessoas são receptivas à Capitania dos Portos? Existe algum momento que pode ter algum atrito ali nessas abordagens? No geral, como é que tem sido essa relação nesse último ano com essas pessoas nesses momentos?
Eu diria que essa relação, as abordagens estão sendo bem pacíficas. Né?
Uhum.
A grande maioria, mesmo com possíveis problemas na embarcação, eles têm permitido, né, a nossa entrada, a nossa aproximação, conversar. Então, tem sido aprazível. Em princípio, até agora, não tivemos grandes problemas.
E qual que é o diagnóstico feito aqui na nossa região? Né? No geral, as embarcações que são abordadas estão em dia? A segurança, né? Não sei, é tráfego o termo que a gente usa, enfim, da circulação das embarcações aqui na região? Ele é tranquilo comparado com outros espaços? Como é que é essa avaliação no geral aqui na nossa região?
Acho que um dos grandes problemas que tem aqui é a superlotação. Então a gente tem as embarcações ali, vê se saem superlotadas, o pessoal está empolgado, né? Operação verão, saiu, curtiu o verão, então é uma embarcação que seria para 5 pessoas, acaba botando 10, 15, então acho que esse é um grande problema. O outro é até a parte dos coletes. Parece que seria uma coisa simples, né? Todo mundo tem que ter um colete para a embarcação, mas já levando em consideração a superlotação, o cara já não tem um colete para o mínimo. Aquele excesso é que ele não tem mesmo. Então, eu acho que esse está sendo um dos grandes problemas ali. E, às vezes, os corriqueiros, a habilitação, que não está em dia. E a embarcação também, às vezes, não está com todos os equipamentos em dia. Mas eu acho que o principal é a superlotação e a falta de colete.
Qual que é o risco da superlotação para a embarcação?
Toda embarcação ela tem um limite, né? Um limite de peso. Então, nós temos inspetores navais lá na, por exemplo, na capitania, já faz uma avaliação de cada embarcação para saber o limite, a capacidade de cada uma delas. A partir do momento que você ultrapassa a capacidade, você tem problema de deslocamento, velocidade e até aumento de calado, se for o caso, dependendo da quantidade. Então, uma embarcação que ela desenvolveria muito bem, passaria em algum local com tranquilidade, acaba pegando no fundo, ou tendo problemas do tipo. Além da própria segurança do pessoal, porque não vai ter equipamento para todo mundo, da embarcação, vai ter mais gente na água por causa do acidente, então o risco é grande.
A gente está mais ou menos na metade da Operação Verão, né, desse ano. Tem ainda um mês e pouco pela frente, né?
Sim.
Mas já tem assim algum balanço de resultados desse ano? Esse ano está sendo de uma movimentação um pouco maior, né? Mais uma retomada pós-pandemia, né? Quais são os resultados até agora? Já dá para considerar uma operação positiva nesse ano?
Sim, a gente pode considerar positiva. Desde o momento que eu assumi aqui, já foram mais de 100 abordagens e mais ou menos 4 ou 5 apreensões que nós fizemos. Então, eu estou falando agora no final de janeiro, se mantiver o mesmo padrão, acho que a gente vai conseguir ter o mesmo número de abordagens que tivemos ali em 2019, 2018. Então acho que vai começar a ter isso mesmo. Realmente o pessoal já está voltando, né? Existe uma demanda reprimida muito grande no período da pandemia. O pessoal já está voltando mais empolgado e isso tem aumentado bastante as abordagens.
É, a gente tem agora, a partir do dia 1º de fevereiro, é o fim do período de defesa do camarão, né? Certamente vai ter uma movimentação bem maior a partir dali de embarcações pesqueiras. Sim. Existe algum tipo de atuação, algum planejamento específico para esse tipo de embarcação, para esse tipo de atividade, ou segue mais ou menos os mesmos padrões assim?
A gente segue mais ou menos os mesmos padrões. Então, quando a gente fala de inspeção, a gente está passando de inspeção não embarcações de esporte e recreio, que seria, digamos assim, o grande foco da Operação Verão, mas há inspeções também em embarcações pesqueiras. Então a capitania é qualificada para isso, as embarcações têm que passar por inspeção, têm que passar por verificação, que segue o mesmo padrão, só que elas trabalham de outra forma, tem outra função, mas a inspeção em si é a mesma.
Segue os mesmos padrões.
Segue os mesmos padrões.
É, a gente falou sobre algumas situações aqui, como por exemplo a habilitação, enfim, outras situações, documentação das embarcações, isso tudo é feito com a capitania dos portos, né? Essas ações também de regularização. Se alguém estiver nos ouvindo, estiver com algum problema, está sem habilitação, quer regularizar a situação, qual que é o caminho para conseguir fazer tudo isso?
É só entrar no site ali da capitania e aí entrar em contato com a gente, entendeu? Até para marcar um horário de atendimento ao público e levar a sua necessidade para a gente poder chegar e regularizar, né?
A atuação da Capitania dos Portos é mais ou menos essa, né? Quais são as principais atribuições, tirando a parte da fiscalização, regularização, atuação geral, assim?
É, a Capitania, assim, a gente está trabalhando só com a parte de inspeções, né? Então é meio complexo. Além das inspeções, vou inspecionar pesqueiros, vou cuidar dessa parte de segurança, a parte de esporte e recreio. Nós temos um porto grande aqui em Rio Grande, entendeu? Então faz tratamentos também com o pessoal da praticagem, autoridade portuária, então a gente trata tudo isso. E a capitania também, ela trabalha na parte de ensino profissional marítimo. Então nós temos também essa parte de ensino profissional marítimo. Então vamos formar uma equipe de moços de máquina para trabalhar na vias civis. Tem um moço de convés, por exemplo. São cursos que são proporcionados ali pela capitania para que ajudam bastante a população também, né? Qualificação de pescadores profissionais também. Então, a gente trabalha com a parte de instrução, além da parte de fiscalização, comporto e tudo mais. Então, tem muita coisa ali para trabalhar.
Outro ponto interessante é essa relação com o porto do Rio Grande, né? Segue os mesmos padrões, a ação da capitania em relação ao porto também é de fiscalização, de acompanhamento. Como é que é essa relação com o porto, com essas embarcações maiores, né? Com as embarcações cargueiras, toda essa movimentação?
Todas as embarcações aqui, a gente tem um controle junto com o porto de quem está entrando, entrada e saída de embarcações, entendeu? Caso haja necessidade de fazer inspeções em embarcações, também há inspeções em grandes navios, para ver a parte de segurança. O trato com o porto é um trato direto, autoridade portuária, então tem cursos também que o porto, que a autoridade portuária proporciona, que é acompanhado pela capitania, o cara vai trabalhar com uma empilhadeira, coisas do tipo, então o contato é bem em unison, né? Trabalhando junto em equipe.
Maravilha, capitão dos portos, Luciano de Assis Luiz, agradeço pela presença aqui, pelo tempo disponibilizado em conversar com a gente. Boas-vindas à região, fica o desejo de um bom trabalho para o senhor aqui, que seja um trabalho de muito sucesso à frente da Capitania dos Portos aqui em Rio Grande.
Obrigado, que agradeço.
Valeu, obrigado, Capitão dos Portos Luciano de Assis Luiz. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Chamada Geral, voltamos em seguida com mais informações para você.